as fontes.
Informativo da Administração Municipal de Redentora. Neste sábado, dia 3 de agosto de 2019, Administração Prefeito Nilson Paulo Costa, Vice-Prefeito Jaime Jung. Está conosco hoje nosso Prefeito Municipal Nilson Paulo Costa. Bom dia, Prefeito.
Bom dia, Márcia. Bom dia, comunidade redentorense. É uma satisfação a gente poder estar aqui neste momento para nós ajudarmos a transmitir a nossa comunidade, diversos assuntos de extrema importância que cheguem ao conhecimento de cada um. Então, hoje nós estamos aqui para passar umas informações assim, de interesse da nossa comunidade relacionado a diversos assuntos sobre questões de saúde, questões de atendimentos, questão de atendimento aos nossos agricultores em termos de máquinas. Enfim, nós vamos dar mais ou menos um apanhado geral sobre os projetos que o nosso município está sendo desenvolvido aqui dentro do nosso perímetro correspondente ao nosso município de Redentora. Então, daqui a uns minutos, a gente está começando a fazer essas informações aos senhores.
A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde, avisa aos senhores pacientes abaixo relacionados que estão com seus exames e consultas agendados e devem comparecer junto à Secretaria de Saúde o mais breve possível. Então, atenção, senhores pacientes. Genesi de Jesus de Oliveira, Tereza da Silva Correia, Nicolas Bernardo Oliveira Correia, João Batista Padilha dos Reis, Jason Matusael Ramos, Aquiles Ribeiro de Almeida, Olídio Figueiró dos Santos, Rosalina dos Santos, Éder Augusto Hildebrand, Aldanira dos Santos Quinteiro, Alisson Carvalho da Silva, Josiane de Oliveira Borges, Luiz Carlos de Lima, Dileta Macedo de Almeida, Jandira dos Santos Silveira, Paulo Ribeiro da Rosa, Junei das Chagas Machado, Loreni Ribeiro Cortes, Márcia Regina da Silva Lusa, Mário Prado Brasil, Irone Gerta Schwang, Pedro Henrique Bonman da Silva, Celi Tereza Machado de Lima, Antônio Lopes, Margarete Bonato de Oliveira Brasil, Adelina Zardim Pavani, Irineu Schroeder dos Santos, Orizabel John dos Santos de Vargas, Lourdes de Fátima da Costa Cruz, Luísa Nadiele Rodrigues de Souza, Graziela da Silva dos Santos, Thales Gabriel Carvalho da Silva, Rosemary Maria de Oliveira Miranda, Cleci Helena Gotens, Noema Cavalheiro, Marisa de Moura Carvalho, Alice Gabriele de Souza Santana, Isabelle Soares Locatelli, Luana Vieira Vigne, Ivanira Schroeder, Elisiane Cavalheiro de Lincor, Eduino Guitter de Vargas, Gisele dos Santos de Vargas, Selvina Ferreira dos Santos, Michele Fortes da Maia, Isaac Onael de Souza Lopes, Derli da Luz Verlang, Anolar Hoffman, José Arnildo Rodrigues Tobias, Claudir Costa da Cruz, Elodie Elund, João Vitor Carvalho de Quadros, João Francisco Muner, Lia Haniel Rover, Letícia Colucci Dalmas, Elisiane Lima de Souza, Joneide Santarém Barbosa, Jussara Dornelles Duarte, Marguite Ribeiro Carvalho, Maria Lourdes Nunes, Atílio Alves da Rosa, Marta Alves Fanfa, Maurício de Oliveira Lissaraça, Lázaro Cassiano da Rosa Garcia, Angélica da Luz, Josiele Quadros da Silva, Joveni de Lima, Helenice Machado, Eliane Almeida Otonelli, Lavínia César de Souza, Angelina Radim Daron, Dalila Oliveira Cruz, Eliel Oliveira de Lima, Matiele Rodrigues de Lima, Mônica Salete Acker dos Santos, Herodir Ribeiro dos Santos, Franklin Marques Brasil, Franciele Carvalho de Quadros, Luciano Bones Dornelles, Delvira Rodrigues da Silva, Genesi de Jesus de Oliveira, Carmelinda Marinês de Moura, Tainá Eduarda Litz Machado, Iago Samuel de Souza Machado, Valdir Rama, Ilone Bernardo da Costa, Judite dos Santos Langner, Cláudio Prado Brasil, João Francisco dos Santos Silva, Ademir Nogueira de Oliveira, Clara de Jesus Mânica. Esses pacientes estão com seus exames e consultas agendadas e pedimos para que venham até a Secretaria Municipal de Saúde Redentora o mais breve possível para confirmar a data e o local de seu exame ou consulta. Prefeito Nilson?
Muito bem, Márcia. Então, nesse momento, a gente vai conversar com a comunidade redentorense e procurar esclarecer, tá, muitos comentários que surgem. Então, um comentário, quando é colocado, às vezes é muito desdobrado, e a gente vai colocar aqui a real situação relacionada ao SAMU, atendimento dos serviços de urgência e emergência, que é o SAMU aqui no nosso município, até pela gravidade da situação e a maneira como nós encaramos a questão da saúde pública e o atendimento à nossa comunidade. Então, a gente tem o maior cuidado, inclusive nas divulgações que a gente faz, para que a comunidade tenha uma explicação da real situação. Então, como é de conhecimento de todos, como veiculou nos meios de comunicação, a situação que se encontra, vamos dizer, o SAMU Salvar, a nível de Estado, nos municípios, pelas dificuldades que estão tendo em manter esse atendimento importantíssimo para a nossa comunidade, visto que muitos municípios estão encerrando o atendimento SAMU Salvar, porque não estão se vendo assim em condições de manter a questão, a despesa, a questão financeira, manter esse serviço dentro das suas comunidades, pelo fato que isso aí é um conjunto de recursos que depende de repasses federais, repasses estaduais e um complemento da parte do município. E hoje nós vemos os nossos governos repassando os recursos, mas com dificuldades, com limitações, até pela situação também difícil dos estados, especialmente nosso estado do Rio Grande do Sul, que se encontra com recursos muito atrasados para repassar para o nosso município, e assim como para o nosso, para outros municípios que já vieram, como o caso de um município vizinho que encerrou as atividades do SAMU Salvar por falta de conseguir manter os repasses. Hoje a gente vê as comunicações que o estado está em dia com o município, no ano 2019, mas na verdade isso aí não está. E eu digo com conhecimento de causa e com certeza, porque entre transmitir uma notícia e a realidade é outra. Nós estamos com os repasses dos compromissos do SAMU com o Estado até o mês de abril. Então, até o mês de abril. Na verdade, nós estamos com 2 meses atrasados no ano de 2019, e quando dá para se dizer que o ano 2018 foi pago só até o mês de junho, e a partir de junho para cá nós temos bancado através do município. E posso dizer para vocês que isso aí é uma coisa que se estende não de agora, desde 2014, os atrasos, mas a gente está procurando honrar, e hoje eu posso dizer para vocês que o salário do SAMU Salvar está em dia. Está em dia, se reclamar, e é injustiça, porque nós estamos procurando honrar e manter em dia o salário. Apenas esse mês de julho ainda não foi repassado, porque a data base é até o dia 5 e coisa e tal, e os recursos entrou a parte federal, até a parte do Estado, parece-me que foi pago o referente ao mês de abril, e a gente já está providenciando os repasses para se manter em dia a situação do SAMU Salvar. E quero dizer aos senhores que, visto a gravidade da situação, nós estivemos em Porto Alegre, juntamente com o secretário de Planejamento, Luciano Schinemann, que é um rapaz que me ajuda bastante no acompanhamento dessa parte do SAMU Salvar, e tivemos em contato, em reunião com a coordenadoria estadual de urgência e emergência do SAMU Salvar, e onde tivemos colocando diversos pontos e situações. E também quero tranquilizar a comunidade que nunca este prefeito teve intenção de encerrar o serviço SAMU Salvar no nosso município. E quero dizer para vocês, enquanto eu for prefeito de Redentora, não vai fechar o SAMU Salvar. Se alguém falou isso aí, é tentando desdobrar notícia. Nós estamos tentando, fazendo o máximo para que a gente mantenha. O que nós precisamos é disciplinar a situação e a maneira como nós vamos prosseguir o nosso trabalho. Nós estamos, desde a implantação do SAMU Salvar, aqui em Redentora, nós estamos dando atendimento para 3 municípios: Redentora, Braga e Coronel Bicaco. Portanto, esta foi uma das pautas que nós colocamos lá, porque nós vemos Tenente Portela, tem SAMU Salvar, onde todos os municípios vizinhos que fazem parte do atendimento da base de Tenente Portela contribuem com o município para manter o SAMU Salvar. 3 Passos tinha o SAMU Salvar, que infelizmente parece-me que estão encerrando as atividades. Ainda assim, os municípios abrangentes faziam as suas contribuições e colaboravam com a base de 3 Passos. Nós, infelizmente, para conhecimento dos senhores, nenhum dos municípios que nós fizemos atenção contribui com nós. Hoje, o município de Redentora está bancando com tudo as despesas para manter o atendimento da comunidade de Coronel Bicaco, Braga e Redentora. Então, essa foi a pauta que nós colocamos e que eu acho que não é justo. O prefeito Nilson é responsável pela saúde do município de Redentora. Quem é responsável pela saúde, pela urgência e emergência, transporte de Coronel Bicaco, é o prefeito Coronel Bicaco. Quem é responsável pelo Braga é o prefeito Braga. Portanto, eu acho que nós precisamos esclarecer a situação. E onde nós estivemos falando com a chefia do SAMU em Porto Alegre, nós estaremos agora esta semana notificando o município de Coronel Bicaco e o município de Braga que nós estamos dispostos a repactuar. Se eles tiverem interesse ao atendimento de urgência e emergência, SAMU Salvar, eles vão ter que demonstrar o interesse e, a partir daqui, começar a contribuir com o município de Redentora, ou nós vamos começar o trabalho do processo de exclusão. De exclusão dos municípios, que a base é de Redentora. E Redentora que dá o atendimento a esses outros municípios. Portanto, nós temos todo o direito de entrar no CIR, que é o Conselho Intergestorial Regional, solicitar o desligamento dos municípios, e depois vai para o Conselho Intergestorial Bipartite, Porto Alegre, onde ali vai ser concluída essa parte. Então, nós estamos amparados e estamos instruídos como nós temos que fazer, mas nós vamos fazer. Mas a gente, de maneira alguma, não vai conversar. Nós estamos abertos ao diálogo, só que agora encerrou, terminou aquela situação de ajuda sequer. Ou contribui e vai ter o atendimento, ou eles vão ter que formar o atendimento deles de emergência de cada município, ter seus plantão, isso e aquilo. Agora, o SAMU Salvar de Redentora, se continuar nessa maneira, nós não vamos mais poder dar atendimento aos outros municípios. E no momento que isso acontecer, os telefonemas, vamos dizer, os contatos SAMU Salvar, ele vai ficar fora, não vai funcionar fora, vamos dizer, da área territorial de Redentora. No momento que se pedir um auxílio lá, não vai tocar o telefone lá, porque eles vão ser excluídos. E o município de Redentora estará apto a negociar com outros municípios vizinhos. Nós podemos conversar com Herval Seco, podemos conversar com Miraguaí. Quem tem interesse em participar do SAMU Salvar em Redentora. Nós podemos pactuar com eles e vá justo o que nós queremos com os municípios, que seja justo e que a contribuição seja feita de acordo com o número de habitantes de cada município. Então, esse é a nossa colocação para os senhores referente ao que aconteceu com a nossa reunião em Porto Alegre. Inclusive, fomos assim, elogiados pelo nosso SAMU aqui, Redentora, pelo investimento do município, pela base que nós temos do SAMU, que é uma base assim, exemplar, é das melhores bases de SAMU que tem no estado, é a nossa, que funciona aqui em Redentor, onde está instalada a nossa base de SAMU. E outra coisa que eu digo para vocês, tem gente que comenta, o SAMU vai sair de Redentor, vai para tal lugar, negativo. O SAMU Salvar de Redentora é de Redentora. No momento que Deus o livre tivesse que fechar o SAMU em Redentora, não vai para parte nenhuma. Cada município tem que se habilitar em Brasília e esperar os trâmites que tiver para se habilitar a sua base no seu município. Não se muda a base de SAMU para lugar nenhum. Portanto, a nossa, nem que pudesse mudar, não ia mudar, porque nós não vamos deixar. Então, essa é a verdade e quero tranquilizar a todos. E vou colocar os números para que a nossa comunidade redentorense tenha conhecimento real do que o município investe em termos de saúde no nosso município de Redentora, para que as notícias não fiquem desdobradas. Nós, desde que entramos, a nossa prioridade, o nosso compromisso com a nossa comunidade é não deixar perecer a saúde do nosso município. E hoje eu digo com conhecimento de causa e com muito orgulho que nós temos das melhores saúde no município, das melhores atendimentos no estado, no interior do estado, porque tu pode conversar com quem for. Hoje nós temos um sistema de saúde organizado, nós temos medicamento, a gente procura não deixar faltar medicamento para os nossos munícipes, nós temos investido em exames médicos, em transporte, em atendimento hospitalar. Então, portanto, a gente está fazendo tudo para manter a qualidade da saúde no nosso município. E para conhecimento dos senhores, os valores que o município já repassou só para manter o SAMU do nosso município de Redentora. Então, entre os anos de 2017, 2018 e 2019, que é a nossa gestão aqui no município de Redentora, essa gestão 2017-2020, então, até hoje, nós já repassamos para a Associação Hospitalar de Redentora um valor de R$1.064.000 nesses 3 anos que nós estamos aqui, em complemento aos recursos do Estado. Isso para o SAMU e também para manter a nosso plantão na UBS aqui de Redentora. Então, sem contar os R$30.000 por mês que nós repassamos para o Hospital Santo Antônio e Tenente Portela para garantir o atendimento da nossa comunidade, por nós não termos o nosso hospital aqui em Redentora. Então, para os senhores saberem, no ano de 2017, o município de Redentora repassou R$168.800 para o SAMU Salvar. E o Estado repassou R$102.000 e a União R$157.000. Então, em 2018, a União Federal repassou R$157.500, o Estado só R$56.000 e o município colocou R$211.000 para manter o atendimento no SAMU, para os senhores terem conhecimento. Isso aqui é baseado em números, em valores, que nós repassamos. O que o município faz? O município repassa até R$8.000 por mês, através de uma lei, para manter o SAMU, sem contando, aí nós contamos o 13º, contamos recursos extras que a gente coloca para ir mantendo as coisas na dentro dos seus devidos lugares. Então, para ver, em 2018 foi repassado R$211.000, e em 2019 já foi passado R$60.700 até este mês. Então, a gente está aí E, então, quer dizer, foi passado só para o SAMU, até esse ano de 2000, 441.559 mil reais, só para o SAMU. Então, este 1.064.000 que eu falei, isto aí é relacionado à soma do que o município gasta com o SAMU e com a manutenção da unidade básica em termos de plantão. Então, é para os senhores terem uma ideia. Hoje, nós já gastamos 21% da nossa receita corrente líquida só na saúde do município, que a obrigação da administração é, no mínimo, 15%. Se nós investir 15%, nós já estamos com as nossas contas garantidas e as contas iam ser aprovadas. Portanto, nós já investimos 21% para que esse atendimento tenha qualidade aqui no nosso município. Então, quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando para que a nossa saúde esteja cada vez melhor. O nosso SAMU Salvar, eu quero garantir para vocês que nós não vamos fechar, embora temos apontamentos do Tribunal de Contas, porque isso é normal. A gente está tudo regularizando algumas situaçõezinhas em questões de lançamentos e coisa e tal, mas a gente está lutando para manter aberto. Se dependesse de alguns casos aí, nós teríamos que obrigatoriamente encerrar. Mas a gente vai matar no peito, a gente vai escorar isso aí, vamos manter o atendimento na saúde em termos de qualidade aqui no nosso município. Isso aí é um compromisso e é uma promessa que nós estamos fazendo para a nossa comunidade. E continuamos sempre lutando e naquele propósito de um dia nós conseguir reabrir o nosso hospital. Nós temos projetos, temos promessas empenhadas por parlamentares e coisa e tal, de nos ajudar e fazer uns repasses para que a gente pudesse recomeçar e reabrir o nosso hospital. Mas nós estamos sempre lutando por isso aí, mas enquanto a gente não conseguir a gente reabrir o nosso hospital, a gente vai manter e vai cuidar da saúde pública do nosso município.
Muito bem, prefeito. Prova disso também é que os pacientes que não conseguem ser atendidos aqui em Redentora, né, e Tenente Portela são transportados pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde a outros municípios. Só nessa semana que passou, no período de 22 de julho a 26 de julho, uma semana então, foram transportados a Juiz 52 pacientes. A Tenente Portela foram transportados 66 pacientes. Passo Fundo, 18 pacientes. Palmeira das Missões, 10 pacientes. Porto Alegre, 10. Ronda Alta, 18. Chapada, 4 pacientes. Lajeado, 4 pacientes. Frederico Westphalen, 8 pacientes. E Faxinal do Soturno, 4 pacientes. São pacientes, então, que quando não tem seu atendimento no município de Redentor ou Tenente Portela, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde, né, então, leva os pacientes aí a todo o Rio Grande, né, onde tiver o atendimento, a especialidade. A equipe da Secretaria Municipal da Saúde está transportando, então, esses pacientes aí para terem um melhor atendimento.
É, realmente, Márcia. Então, isso aí, muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento da magnitude e a quantidade de atendimento que é feito dentro do nosso município. Isso aí, tanto para a comunidade indígena como não indígena. A gente tem feito viagens, nunca ninguém fica sem um atendimento, e isso aí nós vamos sempre continuar gerenciando os recursos, fazendo uma gestão para que a nossa comunidade seja bem atendida. Também, Márcio, eu gostaria de colocar para a nossa comunidade aqui retificar uma notícia que saiu e que até não repercutiu muito bem. Nós sabemos que os profissionais que trabalham na área de saúde, médicos e através até dos programas Mais Médicos, eles têm o direito de, a hora que bem entender, eles reincindir aquele contrato e trabalhar em outros lugares de interesse deles. Então, agora, o que aconteceu? Nós temos um médico, o doutor Edivaldo, ele prestou um concurso público lá na cidade próxima onde, onde a família mora, e ele passou nesse concurso público. Então agora o que, que ele fez? Ele nos comunicou que está se desligando do programa Vai Médico e está indo para lá buscando, de repente, melhor para ele, mais próximo da família, uma rentabilidade melhor, que isso aí é, faz parte do seu particular, da sua família, e nós não temos como barrar. Então a gente, ele está indo buscando o que é melhor para ele. E o que, que nós temos que fazer? Como nós fizemos, como foi sendo comunicado o programa, e agora nós vamos aguardar a vinda de um próximo, um outro médico para substituir essa vaga que vai ficar deixada pelo doutor Adivaldo. Aí surgiu uma notícia que o povo do interior ia ficar 40 dias sem atendimento. Não, então já, isso aí eu quero deixar bem claro hoje, conversando com a secretária, os atendimentos em São João e Sítio Cassimiro vai continuar dentro da normalidade, as outras equipes vão ter que se organizar, as que ficaram, não é porque saiu um médico, nós vamos desassistir o resto do povo. Então, o que nós temos que fazer? Readequar o nosso atendimento, que fique um médico dentro da unidade de saúde e o outro médico vá fazer a turnê dentro do nosso interior, que seria Sítio Cassimiro e São João. A única coisa que vai acontecer é que as comunidades mais perto, como Passo Pinheirinho, Lajeado Barreiro e São Sebastião, até nós regularizar a situação, porque eu acredito que o mais cedo possível nós vamos ter um novo médico e a gente vai voltar à normalidade no atendimento nessas comunidades. Mas não é por isso que eles vão ficar desassistidos. Eles vão ser assistidos aqui pela sede. E vai ser feito, assim, durante o andar da carroça, como se diz, vão se organizando e comunicando a comunidade e vão passando a fazer o atendimento. Então, ninguém precisa entrar em pânico, não precisam criar tudo. O nosso povo, nossa comunidade, vai continuar sendo atendida dentro da normalidade.
Nós temos também, prefeito, a Administração Municipal de Redentora e convida, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Sagrada Família, também gabinete da Primeira-Dama, convida as pessoas que participaram dos cursos do SENAC, que foram oferecidos pela administração em 2018, que na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, haverá uma solenidade de formatura com a entrega dos certificados. Então será dia 6 de agosto, às 19 horas, no Clube 9 de Julho. Então as pessoas que fizeram cursos no SENAC estão convidados para participar em dia 6 de agosto no Clube 9 de Julho. A equipe do CRAS Sagrada Família está entrando em contato com cada um dos senhores e das senhoras que realizou esses cursos para participar, então, dia 6 de agosto no Clube 9 de Julho, às 19 horas.
Muito bem, Márcia. Então, agora eu vou colocar mais alguma coisa relacionada, vamos dizer, ao nosso setor de obras, tá? Que eu gostaria que tu me passasse alguma informaçãozinha que tem aí. Tá. Mas, enquanto isso, é o seguinte. Nós, hoje, estamos vivendo um momento diferenciado. Então, em anos atrás, em outras administrações, tudo se podia, de repente, mas hoje nós temos um rigor em termos de prestações de conta, em justificativas para controle interno, para Ministério Público, para Tribunal de Conta. Então, a gente, hoje, é muito delicado. Hoje, se administra, não se administra como uma empresa, um município, com uma gestão assim, com muita propriedade, com muita seriedade, porque tudo, cada centavo público que tu usa, tu tem que registrar e tu tem que prestar conta. Então, o que, que a gente costumava fazer, eu acho que é justo, mas tem muita coisa que é justo, mas não, a gente não pode fazer. O atendimento ao nosso povo, nós sabemos que nossos agricultores produzem, contribuem, e o resultado do retorno do ICM do nosso município é o fruto do trabalho do nosso povo, dos nossos comerciantes, das nossas indústrias, dos nossos agricultores. Mas, infelizmente, a gente tem coisas que o prefeito não pode fazer. Então, vamos falar em termos de serviços prestados à nossa comunidade. Nós adquirimos uma escavadeira hidráulica, uma excelente máquina para atender o nosso povo. Nós adquirimos um caminhão, que era uma dificuldade também para transportar essa máquina pesada. Nós conseguimos comprar um caminhão com recursos próprios do município. Nós, sem financiamento, sem nada, nós compramos uma motoniveladora no valor de R$500 mil, com recursos que nós conseguimos gerenciar e fazer com que sobrasse para nós conseguir comprar essa máquina com recursos do município. Por quê? Porque nós procuramos fazer gestão e usar o recurso público para aquilo que realmente é, sem deixar existir desvios de recursos para coisas indevidas ou para coisas supérfluas. Nós procuramos usar o recurso público que seja destinado realmente para que precisa. Então, agora, a gente começou, inclusive, a prestar um serviço com essa máquina escavadeira, mas já fomos denunciados. E no momento que tu é denunciado, tu é investigado. Aí o que acontece? Através dos órgãos, dos ministérios competentes, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos prestar serviço sem cobrar do contribuinte. Então, o que o prefeito pode fazer? É fazer as estradas, arrumar. Isso é obrigação. Agora, onde é um serviço particular, já tem que ser através de recolhimento de hora. Então, a gente está colocando isso aí, que não é a vontade da gente, mas, infelizmente, tem muitas coisas que não é bom, não é popular, não cai bem nos ouvidos das pessoas, que o prefeito é ruim, porque o prefeito, mas não é. O prefeito procura fazer as coisas, hoje estamos procurando fazer as coisas como deve ser feito, porque amanhã, depois, o prefeito encerra o mandato, o prefeito Nilson não é mais o prefeito de Redentora, e se eu não fizer uma gestão com cuidado, eu vou ficar o resto da minha vida com problemas e coisa e tal, na prefeitura, tendo que ir a Porto Alegre me defender, pegando advogado, isso e aquilo, de coisas que a gente não agiu errado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar fazer e pedir a compreensão das pessoas. Então, o que nós fizemos? Foi entrado agora com um projeto de lei, que vai ser protocolado aqui na Câmara, e criado, estipulado um valor hora para essa escavadeira, assim como as outras máquinas já têm o valor estipulado. Aí, no momento que tiver regularizado, nós estamos até para colocar para a nossa comunidade, nós vamos se reunir com a Imater, com a Secretaria da Agricultura e também de Obras, e vamos criar um projeto de desenvolvimento do nosso município através de um programa de piscicultura. Então, o que é essa máquina, quando nós adquirimos, nós tanto pensamos em construir açudes para os nossos agricultores para produzir peixe. E também, além disso aí, atendimento e outras coisas que os nossos agricultores precisam. Mas que para isso acontecer, nós precisamos o quê? De um projeto, que é isso aí, a Imater vai nos ajudar a fazer o projeto, e através do projeto, após uma licença ambiental, que o município também está habilitado a dar essa licencinha ambiental. O que a pessoa que vai querer construir um açude, isso aqui vai ter que fazer? Ela vai ter que se dirigir até a Imater, e depois ali sai aquela licença ambiental, e o município vai começar a desenvolver esse serviço em todas as comunidades. E com a magnitude dessa máquina que nós temos, nós em pouco espaço de tempo, nós temos condição de atender quase que o nosso município inteiro. Então, eu quero tranquilizar os senhores que o preço que a gente vai colocar dessa máquina vai ser um valor praticamente irrisório, vai ser só para a questão das despesas da máquina e transporte, nada mais que isso, que o município não está aqui para visar lucro. Nós precisamos atender a nossa comunidade, mas atender dentro dos preceitos legais, que o prefeito também, ele não pode fazer coisa que não condiz de acordo com a parte legal. Mas nós estamos trabalhando, e isto, com certeza, vai chegar em benefício da nossa comunidade. E também gostaria de colocar aqui a Secretaria de Obras, né? Nós temos mantido o nosso trabalho e a nossa malha rodoviária no nosso município está relativamente boa. Claro que tem alguns lugares que tem que arrumar ainda e tu conserta, às vezes dá uma chuva, estraga um pouco, mas a gente está procurando com responsabilidade fazer com que a nossa Secretaria de Obras atenda o nosso interior satisfatoriamente para a nossa comunidade.
A Administração Municipal do Redentor, através da Secretaria Municipal de Esportes ICMD informa que as inscrições para o campeonato de futsal foram prorrogadas até o dia 8 de agosto, quinta-feira. Portanto, e convidamos os responsáveis pelas equipes para participarem de uma reunião na quinta-feira, dia 8, no Auditório da Secretaria Municipal da Saúde, às 19 horas, para efetuar o sorteio das chaves e o confronto entre as equipes. E, ao mesmo tempo, estarão entregando as fichas dos inscritos e efetuando o pagamento dos mesmos. O início do campeonato aí será decidido nesta reunião no dia 8, que já está prevista para talvez iniciar dia 9. Então haverá sorteio dia 8, às 19 horas, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Redentora.
Bem, agora eu vou esclarecer mais algumas coisas para a nossa comunidade, que quando a gente vem aqui, tu tem que vir meio armado de argumentos, né, para informar. Então agora eu vou colocar para os senhores os projetos que estão em execução aqui no nosso município, que está sendo desenvolvido até para conhecimento dos senhores. Tá, nós estamos, em termos de recapeamento asfáltico, foi feito um recapeamento na Avenida João Pedro de Moura, com recursos do Ministério das Cidades, uma emenda parlamentar do deputado Darcísio Peronde. O valor de R$294.495, com uma contrapartida de R$48.645 do município. E mais R$25 mil de regularização com recursos do município também. E um trecho do Trevo do Cristo até a esquina com a rua Pedro Cordenunce, que mediu 6.222 metros quadrados de recapeamento asfáltico. Então isso aí já foi executado e está aguardando só a pintura das faixas para que a gente faça a total entrega para a comunidade e divulgar a conclusão dessa etapa. E também na rua Pedro Cordenúcio, no trecho em frente à estação da rodoviária, foi gasto um valor de R$25.067, esse com recursos próprios do município, que não fazia parte daquele projeto, mas para concluir aquela parte ali, o município investiu R$25.000 e foi feita aquela parte em frente à rodoviária, que também está dependendo só da pintura agora, que está para ser, talvez a próxima semana será feito, e a gente dá por conclusa aquela obra. E também foi gastado R$13.000 em roda do Trevo, lá perto do Cristo, para dar condição, porque o projeto era do Cristo para até a rua Pedro Cordenúncio. Então ali nós tivemos que concluir, porque se nós fôssemos esperar pelo DAR, nós ia ficar com uma parte sem fazer, então o município pegou e foi e concluiu. Então também temos aqui a construção do campo de futebol lá na linha Bananeira, que é um recurso do Ministério do Esporte, que é do deputado da época José Stedley, num valor de R$233.000, que já está concluída, depende só de alguns ajustezinhos, porque a Caixa Econômica é muito exigente. Eles concluíram a obra, foi feito um levantamento e algumas coisinhas faltou, como alguns probleminhas no gramado, algum poste ficou meio frouxo, uma coisinha, então eles não dão a liberação. Por isso, hoje é importante o rigor, e eu concordo com isso aí, a empresa que ganha um processo licitatório, ela tem que ter o compromisso de entregar a obra de acordo com o projeto. Nós temos um engenheiro na prefeitura, e o engenheiro só fornece o laudo dele se a obra estiver realmente em condição, assim como a Caixa faz a revisão, a Caixa Econômica, e não deixa passar se não estiver em condição. Então isso é muito importante. E assim que tiver, acredito, esse mês já vai ser inaugurado o estádio da Bananeira, entregue para a comunidade indígena, e nessas inaugurações a gente vai convidar cada parlamentar que é o autor da emenda, do recurso, para que se faça presente na hora da entrega para a comunidade, porque esse parlamentar tem que ser valorizado, porque ele lembrou do nosso município e a nossa comunidade tem que lembrar dele. Então, e pavimentação com pedras de calçamento, através do Ministério da Cidade, uma emenda parlamentar do deputado Dionísio Marcon. Dionísio Marcon, um deputado que também muito contribui com o Redentor, a gente fica muito agradecido, e está sendo feito esta obra de calçamento nas ruas Leonor Bressan, Celino Lides Pinheiro, Olívio Argentino Pias e Emílio Visorec. Então é uma obra no valor de R$208 mil, que já está feito o calçamento, falta fazer os passeios, portanto, logo estará sendo entregue isso aí. Também temos a implantação de uma melhoria sanitária no interior, também recurso do deputado Peronde, que são a construção de 35 módulos sanitários no valor de R$340 mil, com R$40.500 de contrapartida do município. Então vejam como o município tem botado recurso nessas emendas que vêm para a gente conseguir dar a continuidade das obras. Então já foram iniciadas as obras em 8 unidades na localidade de Passo Pinheirinho, e assim que estiverem aquelas concluídas, já vai se entrar nas localidades de São Sebastião e no sítio Cassimiro para dar continuidade. E vamos mais rápido, que o horário está chegando. E temos a implantação de uma academia ao ar livre, que está sendo feita no bairro do 9 de julho, com valor de R$20 mil, com a contrapartida de R$13 mil do município, recursos próprios, para fazer a base de instalação. Isso é um recurso da Secretaria de Esporte e Lazer, na época era o deputado Costela, que era o titular da Secretaria de Esporte e Lazer, e hoje estamos fazendo esta obra aí no bairro 9 de julho. E também, essa muito importante, essa construção de uma unidade de acolhimento, a Casa Lar. No dia 2 de agosto, nós recebemos da Caixa uma grande notícia autorizando o início da obra. Então, eu quero dizer para a comunidade redentorense que isso aí é uma felicidade muito grande para nossa, da Secretaria de Assistência Social. Isso aí é uma obra assim que nos enche os olhos e nos enche o nosso coração de orgulho de nós conseguir fazer isso aí, que é um atendimento àquelas comunidades, àquelas crianças e adolescentes com necessidade de atendimento. Então, a partir de segunda-feira, já vou reunir a empresa que ganhou a licitação para ela providenciar o início da obra da nossa Casa Lar, que é construída lá no bairro 9 de julho. E também, São José. E rapidinho, nós também já licitamos, é um valor de R$1.490.000 do Badesul, e nós vamos iniciar agora, este mês ainda, o recapeamento em todas as vias públicas, praticamente, não todas, mas da nossa cidade, que vai dar 36.051 metros quadrados de recuperação na nossa malha asfáltica aqui na nossa cidade de Redentora. Então, o horário está passando, eu agradeço, Márcia, e o seu pelo espaço. Então, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente poder ter essa satisfação de informar o nosso povo.
Obrigada, prefeito Nilson. Desejamos a todos um bom final de semana e um bom retorno aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, que segunda-feira iniciamos o segundo semestre letivo. Bom dia a todos.